Imagens Podcast.
Bem-vindos ao podcast da Escola da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu sou a desembargadora Thaís Schilling Ferraz e é com muita alegria e expectativa que eu gostaria de apresentar o nosso entrevistado de hoje, o médico e professor Augusto Guerra, que nos falará sobre o tema da incorporação de novas tecnologias ao Sistema Único de Saúde. Seja muito bem-vindo, professor.
Obrigado, doutora Thaís. Só corrigindo, eu sou doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina, mas eu sou farmacêutico de formação.
Certo. Já vou dar aqui uma outra parte do seu currículo para os nossos ouvintes. O doutor Augusto Guerra é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é coordenador do Centro Colaborador do SUS para Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde, tem experiência no ensino e pesquisa nas áreas de epidemiologia, farmacoeconomia, políticas e medicamentos e de saúde. Nosso entrevistado tem inúmeros trabalhos publicados nas áreas de sua atuação e expertise sobre temas como política, economia de saúde, modelagem, integração, análise e extração de informações para tomada de decisão, utilizando Big Data em saúde, avaliação de desempenho de programas, procedimentos, medicamentos e tecnologias de saúde com foco em custo-efetividade, que para nós é um tema extremamente candente, bastante polêmico. Atualmente, tem se dedicado mais intensamente à avaliação de novas tecnologias em saúde, principalmente medicamentos, e também à avaliação de desempenho de tecnologias já incorporadas usando cortes e Big Data em saúde. É um imenso prazer e uma oportunidade muito especial tê-lo conosco para essa entrevista, professor, que vai tratar de temas absolutamente atuais e pertinentes às atividades do Poder Judiciário Federal. Temos sido constantemente chamados para atuar nos processos em que se debatem as diversas questões em que o senhor concentra seus estudos e as suas pesquisas, em especial o fornecimento de medicamentos. Podemos dizer que os nossos desafios hoje estão essencialmente relacionados à avaliação sobre a possibilidade do fornecimento e do custo-efetividade de fornecimento de medicamentos, na sua grande parte já autorizados para comercialização pela Anvisa, porém não incorporados à política pública de saúde. Aproveitando esse tema específico, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta que acredito que possa esclarecer algo que para nós tem sido bastante desafiador. Professor, como referido na sua apresentação, o senhor trabalha na avaliação de novas tecnologias, subsidiando a decisão do poder público quanto à incorporação de medicamentos, insumos à política pública de saúde. Aparentemente, esse é um processo complexo, às vezes demorado, até que o medicamento possa eventualmente ser disponibilizado. Como acontece esse processo no Brasil? É muito diferente do processo adotado nos outros países? Nós teríamos alternativas diferentes aqui a serem adotadas?
Bom, em relação ao processo de incorporação de tecnologias no Brasil, pode surpreender muitas pessoas, mas o processo do Brasil eu considero hoje um dos melhores do mundo. Melhores, inclusive, que outros países desenvolvidos. Pela forma como o processo ocorre em um país continental, onde você tem espaço, né, tem cadeira no assento da tomada de decisão, não só gestores do Ministério da Saúde, mas ao contrário do que as pessoas imaginam, tem o Conselho Federal de Medicina, representantes, né, ligados ao setor de produção industrial e principalmente representantes dos secretários municipais de saúde e dos estados. Então há uma decisão colegiada importante. Nesse aspecto, o Brasil ele usa um mecanismo então, de comitê, que tem uma legitimidade, porque envolve cidades, estados, categorias profissionais e setor produtivo, além dos gestores e financiadores, né? E órgãos reguladores, como a Anvisa, a ANS. Então, o mecanismo que a Conitec tem de tomada de decisão nesse aspecto, ele é absolutamente legítimo, sob meu ponto de vista, em relação ao que a gente vê fora do país, onde muitas vezes a comissão ela tem um caráter de recomendação fora do sistema. Né? E aí a gente tem que entender se fora do sistema é melhor ou dentro do sistema é melhor. São opções que a gente teria para fazer. Né? Vamos fazer uma agência independente, mas se ela for independente, então ela não define o orçamento. Né? Então, na medida em que ela faz a recomendação, ela está muito pouco ligada à prioridade orçamentária. Então, fora do sistema, ela ficaria meio que sem o compromisso de discutir as prioridades orçamentárias. O que, que vem primeiro, dado o recurso disponível? Por isso, a ideia de custo-efetividade acaba sendo importante. Não é que o custo se sobrepõe à efetividade. É que, no final das contas, só é possível fornecer aquilo que a gente tem recurso. Então, eu tenho que ter uma ideia de priorização. Então, considerando o Brasil versus outros países, o nosso modelo, até o momento, eu tenho a dizer que ele é um modelo bom, claro, merece ou tem oportunidades de aperfeiçoamento, mas ele atende, até o momento, plenamente às demandas que o sistema tem. E ele vem evoluindo, né? Ele tem trazido pacientes e outros, mais transparência, métodos, isso tudo tem...
Pois não. E o senhor falou que custo-efetividade é um dos elementos que entra, embora a efetividade, de certa forma, tenha uma prioridade em relação ao custo na decisão de incorporação, e que outros elementos entram nessa decisão? O que se estuda para chegar à conclusão que o medicamento é efetivo e que ele deve ser incorporado à política pública?
Então, vamos entender. O Brasil ele tem um modelo muito peculiar para as tecnologias que normalmente chegam mais perto das pessoas no dia a dia, que é o medicamento de uso domiciliar ou de uso ambulatorial, né? A droga oncológica que é aplicada no centro ambulatorial e a pessoa vai embora para casa. Ou aquele comprimido que ela leva para casa de qualquer tratamento, que é o uso domiciliar. Então, a nossa situação, que aí não tem a ver com a Conitec, não tem a ver com o modelo de incorporação, tem a ver com o modelo do SUS. O modelo de acesso do SUS, sob meu ponto de vista, esse é o que apresenta maiores fragilidades. Obviamente, tudo tem um lado positivo e negativo. Então, se eu comparar com outros países de medicina universal, né, como a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Suécia, né, Canadá, Austrália, Portugal, o modelo do Brasil é muito peculiar, não encontra paralelo em nenhum lugar do mundo. Ou seja, toda a cadeia logística é estatal, né? Tirando algumas coisas que são possíveis de serem feitas em farmácias privadas ou em clínicas que o Ministério paga diferente, toda a cadeia é estatal. O que, que eu quero dizer? O Ministério faz o processo de compra, o Ministério tem a distribuidora, e isso vai impactar muito nessa decisão de incorporação. Porque na medida em que eu decido incorporar, na realidade eu decido fazer todo o processo da cadeia logística também. E aí qual que é a diferença do Brasil para esses países? Nesses países o processo de incorporação é simples assim. Eu avaliei as evidências de custo-efetividade e olhei minha disponibilidade orçamentária. Eu vou comprar imediatamente o produto? Não. O que eu vou fazer é disponibilizar esse produto para prescrição. E aí os pacientes vão ter um sistema de copagamento. Quase todos os países do mundo que são de medicina universal, o paciente tem copagamento, ou seja, ele paga um percentual. No Brasil, a ideia até o momento é de gratuidade, apesar de haver o programa Farmácia Popular, já com, sei lá, quase 20 anos de existência, né? Mais de 15 anos de existência, que existe copagamento nele e até hoje ele não foi... derrubado, vamos dizer assim, essa ideia de que o usuário tem a possibilidade de copagar alguma coisa dentro do sistema de saúde brasileiro. Por quê? Porque isso acontece assim lá fora. Só que o programa Farmácia Popular é muito pequeno dentro do espectro de acesso a medicamento. Então, quando a Conitec toma decisões e o Ministério toma decisões, ele tem que tomar uma decisão olhando assim, a Prefeitura tem capacidade de fazer isso, o Estado tem capacidade de fazer isso, a União tem capacidade de fazer isso, e aí você, e qualquer órgão de administração pública, você passa a entender como que isso funciona. Se eu decidir incorporar um novo procedimento na administração pública, toda a administração pública tem que ter aquele procedimento acontecendo, e nesse caso, se é do nível federal até o nível municipal, pode envolver a transferência do recurso, mas pode envolver a compra do produto, a logística e tal. Então a decisão ela acaba tendo um caráter de complexidade razoável, né? Enquanto lá fora o sistema é simples assim, incorporou, avaliou a evidência de custo-efetividade, existe uma curva de impacto orçamentário, o uso de uma tecnologia vai provavelmente levar ao desuso de outra tecnologia, porque se é uma nova tecnologia, ela vai substituir alguma coisa. Então, alguma coisa vai acabar ficando obsoleta. Traz impacto orçamentário? Esse é o grande problema para todos os países, não só o Brasil. Os sistemas farmacêuticos de tecnologias médicas no mundo, eles estão sobretaxando as inovações num valor que nenhum sistema de saúde do mundo tem sido capaz de entender ou mesmo de pagar. Isso não é um problema do Brasil, tá? Esse é um problema internacional. Então, um tratamento que custa $1 milhão é caro. Para os Estados Unidos, é caro. Porque imagina assim, um cidadão de classe média americano que tiver um tratamento que custa... vou colocar $100. Ora, que família de classe média americana, entendendo que a maioria das pessoas no mundo desenvolvido estão na classe média, que família de classe média tem condição de pagar uma despesa só com medicamento de R$100 mil ou de $100 mil? Tá certo? Então, pouquíssimas famílias vão ter essa condição. Então, o custo dos medicamentos é um problema das tecnologias médicas no mundo inteiro. E isso tem levado a essa questão de custo-efetividade. Mas o nosso modelo de acesso, que é esse modelo estatal, para a maioria das tecnologias, ele coloca um dificultador a mais, porque além do custo da aquisição, eu tenho todo o custo da cadeia logística e as barreiras de acesso que isso representa, o horário de funcionamento da unidade de saúde, se vai estar em todas as farmácias, se não vai. Então, veja a complexidade do modelo que não tem. Aí eu vejo uma grande oportunidade de melhoria. Por isso que a decisão de custo-efetividade no Brasil, ela acaba tendo um impacto maior do que às vezes em outros países. Porque lá eu decido... Ele vai vir para o sistema de reembolso, a indústria vai tentar convencer os médicos, vai haver uma substituição gradual e o custo vai acontecer. É assustador, tá certo? Mas no Brasil, não. Quando há a decisão de incorporação e se faz o protocolo clínico, eu tenho que fazer uma compra pela lei de licitações para um ano. Então, olha que coisa maravilhosa para as empresas multinacionais. Eu, imediatamente, sem saber exatamente a demanda, porque eu não sei se os médicos adotarão a tecnologia imediatamente, eu não sei se a doença acontecerá na proporção estimada pela epidemiologia, eu não sei se haverão métodos diagnósticos, mas ainda assim eu tenho que estimar a compra, porque se eu não estimar a compra, vai haver desabastecimento. Então, o nosso sistema cria uma grande cilada para os próprios gestores. Ele complica muito o acesso às tecnologias e isso gera custos adicionais que não existem em outros sistemas universais.
Professor, e esse papel que o Estado exerce na cadeia toda de distribuição, não só na aquisição do medicamento, de alguma forma esse papel ele também acaba sendo um fator dificultador na inovação aqui dentro, assim? Pensando agora que o Brasil parece não ser um país com muita capacidade de participar de cadeias de inovação e de produção farmacêutica, né? Que papel o Estado exerce nesse sentido e de que forma nós poderíamos ter algo diferente aqui, né? Como poderia ser diferente para mudar esse cenário?
Essa pergunta, eu tenho me feito essa pergunta constantemente, eu tenho alguns alunos aqui de mestrado e doutorado trabalhando no assunto da inovação do Brasil e participação das cadeias globais de inovação. Porque uma pergunta que eu respondi recentemente numa outra entrevista foi o seguinte: o Brasil, por que o Brasil é tão dependente de importações na área farmacêutica? E aí, eu tenho que dizer para as pessoas que não é só o Brasil, todos os países são interdependentes de importações farmacêuticas, porque existem um conjunto aí de mais ou menos de 7 a 10 nações que produzem inovação farmacêutica, né? Produzem patentes farmacêuticas. No momento que eu produzo a patente, o outro país tem que pagar por isso. Então, se ela foi produzida no Japão, os Estados Unidos terá de pagar. Se ela foi produzida na Suíça, o Japão, os Estados Unidos e o Brasil terão de pagar. Então, veja bem, a maioria dos países, mesmo desenvolvidos, são dependentes de importação de tecnologias e de produtos de outros países. Se eu, no primeiro plano, na sua pergunta, para responder, hoje o país que tem maior domínio da produção de tecnologias farmacêuticas, né, os insumos farmacêuticos ativos, não é a China, é a Índia. A Índia, ela tem uma capacidade de produção de produtos farmoquímicos que é extremamente elevada, mas isso houve um custo para a Índia, né? O custo é uma curva de impacto ambiental e de barreiras regulatórias baixas. Hoje, a Índia já consegue adotar barreiras ambientais mais altas e regulatórias mais altas, mas houve um custo histórico. Qualquer pessoa que tenha visitado a Índia consegue, somente as grandes cidades, olha para o céu e vai se lembrar também do céu de Pequim na Olimpíada, né? O céu de Pequim na Olimpíada que nós tivemos alguns anos atrás era absolutamente cinza de poluição. Isso no Brasil, São Paulo, que é uma cidade que tem muita poluição, não se compara ao nível de poluição que esses países toleraram para ter esse nível de indústria química. Então, esse é um ponto. Agora, o que nós poderíamos ter? Nós poderíamos ter, sim, uma participação muito forte na área de patentes farmacêuticas, ou seja, talvez o produto não fosse produzido aqui, continuasse sendo produzido fora, mas a gente receberia royalties dele, tá certo? E se quiséssemos, poderíamos ter plantas de produção para aqueles produtos de pequeno volume. Vou dar um exemplo para você. Uma empresa baseada na Grã-Bretanha resolveu montar uma planta recente de produção muito sofisticada na Irlanda. Mas por que ela fez isso? Porque o volume de produção para esse produto, que é de altíssimo valor agregado, por exemplo, os juízes e os pacientes vão entender, na área de câncer é fácil um tratamento custar R$100 mil. Então, se eu produzir muito pouco desse produto em matéria-prima, o valor agregado é tão alto que justifica eu manter uma planta de produção na Irlanda e eu pago todos os custos. Mas se for um produto para hipertensão, para diabetes, que tem valor agregado baixo, essa produção hoje vai estar nesses países que toleram melhor a legislação trabalhista, ou seja, tem poucos direitos trabalhistas, poucos direitos, pouca proteção ambiental, e na questão essencial, né, da regulação sanitária, ou seja, se permite que a pessoa faça o empreendimento com um nível de regulação sanitária muito menor do que o Brasil adota, né? Então, essa barreira sanitária, eu te diria que é o principal problema hoje do Brasil. Eu não diria que isso é ruim, tá? Nós tivemos uma grave crise de falsificação de medicamentos, de credibilidade do setor farmacêutico, que levou à criação da Anvisa. Essa crise ocorreu nos anos 90, no início dos anos 2000. Foi aí que surgiu a política de genéricos, foi aí que surgiu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tirou-se a agência do Ministério. Problemas que eu vejo hoje, né? A pergunta é em específico, cadeias globais de inovação. Por que nós não participamos? Não é por falta de competência. Eu vou dar um exemplo para você que eu tenho uma professora aqui na universidade que está em desenvolvimento de uma vacina totalmente nacional para a Covid e ela tem a vacina preparada para passar para a fase 1 desde abril do ano passado, ou seja, junto com a Pfizer, BioNTech, por que ela não virou a vacina até hoje? Tá certo? Aí eu vou te dizer, nós temos uma dimensão de barreira regulatória que não casa com a barreira de desenvolvimento científico e tecnológico. Dimensão cultural, ou seja, os nossos técnicos e pesquisadores não têm a percepção de que é possível. Se eu virar para os meus alunos na área tecnológica, farmacêutica, e perguntar assim para eles, quantos de vocês aqui estão pensando em montar uma startup farmacêutica? Apesar de serem as melhores faculdades do Brasil, Rio Grande do Sul tem uma faculdade excelente, todas as regiões do Brasil têm cursos de farmácia, química, engenharia química e na área de saúde excepcionais. E nós temos a infraestrutura de teste, nós temos os hospitais universitários, ok? Então, veja bem, nós temos toda a infraestrutura, mas a barreira regulatória e a cultural não nos permite evoluir. Agora, o que nós temos, quais as lições que eu vejo dessa área? Nós precisamos aprender com outras áreas do próprio Brasil. O Brasil é líder mundial na área de tecnologia de alimentos, nossa indústria alimentícia é líder global, né? Empresas brasileiras são controladoras de marcas que hoje os brasileiros poderiam chamar a indústria brasileira de imperialista, né? Ketchup Heinz, se eu não me engano, cerveja Budweiser americana que aparece em filmes, né? Marcas que passaram ou ainda estão sob o controle de empresas de capital nacional, né? Hoje consideradas transnacionais. A indústria de siderurgia, metalurgia e aço, né? Quando os Estados Unidos sobretaxou lá o aço, eu fiquei pensando assim, será que a indústria brasileira se preocupou tanto? Porque eu me lembro de grupos brasileiros importantes terem comprado muitas siderúrgicas nos Estados Unidos, né? E aí você tem a área agropecuária, onde eu me lembro de, por exemplo, uma situação de 30 anos atrás, visitando um sítio, né, no interior no sul de aqui, isso todo mundo deve lembrar, que os fazendeiros hoje, sitiantes, têm acesso a tambores de nitrogênio líquido com sêmen preparado geneticamente há mais de 30 anos. Quer dizer, então, não é um problema de desenvolvimento tecnológico, né? O país é capaz de fazer a área agropecuária, a área aeronáutica, a área de mineração, a área de siderurgia, são áreas que nós somos líder ou estamos próximos da liderança. Okay? Por que isso não acontece na área farmacêutica? Aí a minha resposta vai ser, ao mesmo tempo, simples e complexa. O nosso histórico de produção na área farmacêutica sempre foi estatal. Então, nós apostamos no modelo estatal. Isso não era um contrassenso. A partir da Segunda Guerra Mundial, diversos países adotaram o modelo estatal, incluindo a Suécia, que estatizou todo o setor farmacêutico. Todas as drogarias da Suécia e empresas da Suécia foram estatizadas em 1971. A Suécia só abriu o mercado para competição de empresas privadas em 2009. Pra você ter ideia, Eu não estou falando de só de tô falando que todas as drogarias da Suécia foram estatizadas. E elas eram privadas. Então, o Brasil adotou esse modelo, né, mas ele não conseguiu, no setor público, criar um modelo eficaz. Eu acho que é possível, né? Vamos imaginar que eu tivesse criado uma Farmobras igual uma Petrobras, que fosse responsável por unir toda a produção pública e desenvolvimento científico e tecnológico e fazer parceria com as universidades, como a Petrobras faz. Rio de Janeiro tem a COP na UFRJ que faz isso, e outros centros de pesquisa no Brasil inteiro, que tornam a Petrobras líder em tecnologia. Agora, no modelo farmacêutico, o que a gente observa é que as demandas são, elas não são assim, o petróleo. A demanda é o problema do cabelo, o problema do pé, o problema da unha, o problema do olho, o problema... Então, é muito difícil para uma empresa só, mesmo que ela tenha competência, desenvolver todas as inovações que os pacientes desejam, esperam ou querem usar, né? Que os médicos precisam. Por isso, o modelo que venceu na área farmacêutica foi um modelo que trabalhou com a livre iniciativa de alunos de universidades que desenvolviam startups com professores que eram adquiridas por grandes farmacêuticos. Entendeu? Então, nós vamos ter que repensar o nosso modelo regulatório, como eu disse, para que a gente possa vencer a barreira regulatória. Ótimo, nós temos produtos de qualidade no mercado, aquele problema acabou, né? Mas agora nós vamos precisar rediscutir o modelo regulatório em função de um modelo de ciência e tecnologia. Por quê? Porque nós temos uma vacina para COVID potencial desde abril, junto com a Pfizer, e ela não conseguiu ir para os estudos de fase 1 até hoje, mesmo havendo capital disponível no país.
Muito interessante toda essa sua perspectiva sistêmica, né, sobre essas cadeias de inovação que acontecem em tantas áreas aqui dentro e que teriam um enorme potencial para acontecer na área farmacêutica também. Isso é, de certa forma, animador, né, embora a gente ainda não tenha, eu acho que a luz aí no fim do túnel. Professor, o senhor falou em vacina, eu queria aproveitar aqui só para não deixar passar a oportunidade, nunca imaginei que nós já tivéssemos algo assim tão pronto para poder ser testado, mas pensando nas vacinas que nós hoje temos já disponibilizadas aí pela indústria farmacêutica, pelos laboratórios, enfim, que desenvolveram, como é que está o processo, como é que foi, como é que está sendo o processo de avaliação da efetividade dessas vacinas aqui no Brasil, a questão da segurança, o senhor teria alguma coisa para nos dizer a respeito disso? Nós temos uma certa preocupação, inclusive no judiciário, de que isso logo se venha a se tornar judicializável mais do que já vem sendo. Então, se o senhor puder nos trazer alguns elementos em relação a esse processo de avaliação dessas novas tecnologias, seria bastante interessante.
Eu vou primeiro falar, inicialmente, para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. Veja que eu acho que às vezes eu sou um contrassenso em relação às falas que às vezes eu escuto na televisão. O Brasil é o melhor país do mundo em termos de programa de vacinação e estrutura para vacinação. Não existe nenhum país melhor do que o Brasil. Tá? Não existe nenhum país que faz isso que nós fazemos. Nenhum. Nós temos um calendário de vacinação que todas as famílias do Brasil, ricas ou pobres, quando as crianças nascem, elas levam lá naquele centro que foi encomendado e ela tem tudo lá para as crianças. E se você for idoso, você tem lá. Se for deficiente, você tem lá. Então, nós temos o melhor programa do mundo de imunização. E ele não foi criado hoje. Ele começou com Dom Pedro II, ainda no Império Brasileiro. Dom Pedro II, para quem não sabe, ele era um amante das ciências, né? Ele era neto da rainha da Áustria, que era patrona das ciências, né? É só imaginar que a Áustria, que era a avó, né, de Dom Pedro II, é onde nasceu Einstein, é onde nasceu Bach, Beethoven, Mozart, Planck. Esse era o contexto de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, ele criou as bases do programa de vacinação brasileiro, ele financiou o Instituto Pasteur, na França, porque a França não quis financiar, porque houve uma revolta da vacina na França. Então, Dom Pedro II juntou com o czar da Rússia e mais outros dois grandes patronos, que eram banqueiros, e financiou o Pasteur, porque o governo da França não quis. Isso é um podcast da Rádio França Internacional. E aí, então, nós criamos o nosso programa, tá certo? Então, o que eu vou te dizer agora das vacinas? Não, porque para ter um programa de vacinação, você tem que ter estrutura, um país é continental, não adianta só eu ter a vacina, tá certo? Veja o que está acontecendo na Europa. A Alemanha, ela junto, a BioNTech é uma empresa que tem pesquisadores alemães e financiamento capital alemão. A Pfizer é a empresa que faz o acesso ao mercado. Essa é a informação que chegou para mim, tá certo? Né? Então, quando você olha isso, a AstraZeneca, né, junto com a Oxford, a Universidade de Oxford, a universidade, a Astra faz o acesso ao mercado, a universidade desenvolve a tecnologia. Então, o que, que aconteceu na Europa? Eles não têm a estrutura do Brasil. Eles já estão com a vacina na mão há mais tempo que a gente. E o percentual de vacinação na Europa é um vexame perto do Brasil. Aí você pode falar assim, não, mas o Brasil não vacinou. Não, todas as vacinas que chegaram já foram usadas, porque nós temos rede logística para isso. Nós temos programa para isso e eles não têm. Tá? Então o Brasil é líder nessa. Eu sei que as pessoas querem fazer crítica, e nós estamos num momento de guerra cultural. Tá? Mas a gente tem que separar o que é uma crítica para melhoria do que é uma crítica destrutiva. Tá? Então aí vamos agora para as vacinas desenvolvidas. Qual é o problema que eu vejo? Todo o mecanismo que foi usado para lidar com a pandemia, o lockdown, o uso de máscaras, ele foi fundamentado em lógicas científicas. Mas se você perguntar dos medicamentos que nós temos hoje debatido, nós temos muito mais evidências dos medicamentos do que a lógica científica aplicada para fazer o que foi feito. E a ideia era, como está lá na Inglaterra, né? Save NHS, salve o sistema de saúde ficando em casa. Isso inverte um pouco da lógica esperada, que era o sistema de saúde deve salvar as pessoas, e não as pessoas salvarem o sistema de saúde. Então, você já tem um problema. Então, isso só foi feito porque eu acredito, né, que a comunidade científica internacional só validou esse tipo de prática, que tem consequências graves no campo da morbimortalidade, da economia, porque se você fecha, você vai ter outros problemas de morbimortalidade, né? Uma morte é uma morte, não importa se ela é de Covid ou de outras causas. A gente só vai ter esse cenário mais para frente para conseguir avaliar com certeza se foi melhor ou pior adotar essas práticas. Eu não entro no mérito se foram boas ou ruins agora, não é o momento de fazer isso. Mas a comunidade científica apostou que a gente conseguiria fazer vacinas muito rápido. E elas foram feitas, apesar das barreiras regulatórias. Então o que a gente viu? A Inglaterra, ela resolveu sair fora da comunidade europeia e aprovou as vacinas na sua própria... porque o Brexit foi agora em novembro, dezembro. Então ela criou sua própria agência, saiu fora da agência europeia. A agência europeia e a agência brasileira e o FDA têm um mecanismo muito parecido, tanto que se aprova nenhum, o outro já tem um fast track, né, uma via rápida. E aí o que acontece? Os estudos, então, seguiam um rito que era muito mais lento, que a gente esperava muito mais dados. E aí isso não aconteceu de fato. Então, se você me perguntar das vacinas, eu estou disposto a tomar todas e recomendo para minha família. Mas se você me perguntar como cientista, existem algumas limitações nos estudos colocados. Tá? Limitações. Por uma questão ética e de ordem de pesquisa, você exclui alguns grupos de risco. Então, você não sabe exatamente nem a eficácia, nem a segurança daqueles grupos. Não vou entrar no mérito aqui de quais sejam esses grupos, mas isso é normal nos estudos clínicos. De lançamento de medicamento. O estudo clínico de lançamento de medicamento é para provar que funciona naquelas condições específicas. E aí, o médico, no seu dia a dia, com a sua discricionalidade, o sistema de saúde, com a sua discricionalidade, vai extrapolar e assumir ou não riscos conforme a recomendação do fabricante. Então, todas as vacinas aprovadas até aqui têm evidências suficientes para uso, tanto de eficácia quanto de segurança. Né? Os dados que nós sintetizamos da vacina russa, que usa uma tecnologia que me pareceu muito interessante, né, que está sendo já produzida pela União Química, lá em Goiás, numa parceria com o Instituto Gamaleya da Rússia, que é a vacina chamada de Sputnik V. Ela já está sendo produzida em solo nacional e ela, inclusive, está sendo envasada e mandada para a Argentina, se eu não me engano. E logo a Anvisa teve que rever as suas barreiras regulatórias. A sociedade pediu que a Anvisa revisse, porque elas estavam muito elevadas. É ruim que elas sejam elevadas? Via de regra não é ruim, mas o contexto da pandemia nos obrigou a fazer essas modificações. A vacina da Pfizer, ela tem aquela particularidade de, se você tiver que estocar, você precisa de uma rede de menos 80. Não existe rede de menos 80 num país como o Brasil, que tem a melhor rede de vacinação do mundo. E não existe rede de menos 80 na Europa também. Eles teriam que adquirir freezers. Nesse momento, produzir e adquirir freezers para fazer isso é inviável. As cadeias logísticas estão quebradas. Ninguém consegue produzir a quantidade de freezers suficiente, seja para a Alemanha, seja para o Brasil. Né? Então, essa é uma limitação. Mas o que a gente tem? Se as doses vierem paulatinamente, mesmo a vacina de menos 80, as pessoas têm que lembrar que ninguém aplica um produto a menos 80 no paciente. Se eu colocar um produto de menos 80 em você, você vai ter uma lesão. Ele não aplica a menos 20 e não aplica sequer na temperatura de 1 a 4 graus. Eu tenho que chegar à temperatura ambiente. Então, é uma questão de planejamento logístico. Se a empresa conseguir fazer o planejamento logístico de dar vazão às doses no território nacional, mesmo a vacina da Pfizer-BioNTech pode entrar. O que, que eu acho, doutora, que nesse caso foi complicado, e eu particularmente, como cientista da área, eu não tenho uma opinião categórica sobre isso. Eu não sei se estivesse na cadeira lá em Brasília, se faria o que o governo da Inglaterra e que o governo de Israel fizeram, que é aceitar que toda a responsabilidade jurídica não fosse dada para a empresa, pagar o que a empresa pediu, né, e aplicar esse produto nessas condições de uso. Eu não sei se essa seria a melhor decisão. Eu confesso a você que eu ficaria muito desconfortável, porque um dos desfechos possíveis... baixa probabilidade, mas um dos desfechos possíveis de aceitar uma condição de aplicação de vacinas como essa, né, onde o liability, né, a responsabilidade passa para o Tribunal de Nova York, né, e a empresa já se coloca como não responsável, é que quem vai ser responsável por eventuais eventos adversos em grupos num país tão diverso como o Brasil? Então, eu acho que é uma decisão muito difícil de ser assumida, mas graças a Deus nós tivemos o Butantan, a Fiocruz, em parceria com a Índia, com a China, nenhum problema em relação a isso, né, desenvolvendo vacinas em parceria, né, nós temos aí agora a União Química Privada com o Instituto Gamaleya na Rússia, também produzindo em solo nacional, transferindo tecnologia, então é uma questão de tempo, eu sei que tem muita ansiedade, mas é uma questão de tempo para esse problema estar equacionado.
Excelente, excelente a gente ter essa dimensão em relação a todas as vacinas possíveis que estão chegando e esse sentimento de que é possível trabalhar com os dados que se tem e com os dados que se tem é possível tomar algumas decisões, né? E não se pode transformar essas decisões em algo simples em função dessa ansiedade que nós estamos percebendo que acontece. Porque a verdade é que tomar decisão em crise é sempre arriscado. Só quem olhar depois todo esse cenário que vai poder depois dizer se foi a melhor solução ou não, né? E eu vejo isso acontecer também, e eu não posso deixar de lhe perguntar, em função da sua expertise na área também, professor, isso com certeza acontece hoje com a comunidade científica em relação ao chamado tratamento precoce da Covid. Queria lhe perguntar um pouquinho sobre isso, o que, que significa para a comunidade médica esse uso off-label de diversas tecnologias, não sei se a gente pode chamar assim, né, no caso da hidroxicloroquina, na própria ivermectina, enfim, se o senhor puder falar um pouquinho a respeito disso, como isso é visto pela comunidade científica, especialmente pelos pesquisadores.
Eu confesso que eu tenho estado muito incomodado com a forma como a discussão científica está acontecendo. Ela está acontecendo com um caráter extremamente enviesado e na mídia. E aí, a primeira vez que eu ouvi, eu achei estranho. Depois de ter ouvido uma semana consecutiva, eu falei, tem alguma coisa errada. Que é o seguinte, você não acredita em ciência, não? Eu não acredito em ciência, não. O que a ciência me coloca é que a gente tem que ter dúvidas. O que eu mais aprendi como cientista é aprender como não fazer. Tá certo? Então, para as pessoas entenderem, ciência não é para acreditar, ciência é para compreender. É um verbo diferente. Acreditar é um ato de fé, onde você adere. Ciência não é assim. Então, essa questão colocada sobre acreditar na ciência, é importante que a gente tenha em mente que a ciência, ela não é um ato de fé, ela é um ato de análise e dúvida. Não é incomum que as pessoas, o cidadão comum, que não lida com questões científicas na área de saúde, tenha visto nos últimos anos que é tipo assim, não faça isso porque isso aumenta o risco de morte cardiovascular. Aí depois fala assim, não possa comer isso. E depois fala assim, não, você pode comer isso. A ciência, ela é contraditória. Por que, que ela é contraditória? Por que, que a gente precisa compreender os estudos? E daí a gente quer, aí sim, acreditar no sentido científico, de acreditar que o médico é o melhor profissional para usar o conhecimento científico na área de saúde em face ao seu paciente, em face porque ele está de frente para o seu paciente para um caso concreto. Tá? A gente quer acreditar nisso. O sistema de formação leva essas informações científicas para o médico para que ele possa compreender como os estudos são feitos e como são as limitações desses estudos. Então, vou dar um exemplo sobre essas questões do tratamento precoce que são extremamente polêmicas. Né? Extremamente polêmicas, não é no Brasil, no mundo inteiro. De novo, o problema é internacional em relação ao tratamento precoce. Ora, num primeiro momento sai um estudo falando assim, olha, o sinal e sintoma que um paciente de Covid apresenta é um sintoma alérgico, é um sintoma de coagulação difusa, problemas de cardiovasculares. Aí o médico pensa assim, bom, que ferramentas eu tenho para lidar com mecanismos de coagulação? Que ferramentas eu tenho para lidar com mecanismos inflamatórios? Então, você começa a buscar esses produtos que têm por analogia esse uso. Já que você não tem um produto que foi desenvolvido porque aquela doença até então não existia. Aquele quadro específico não existia, né? Então, por analogia, o médico faz isso e ele não tem outra alternativa senão fazer, porque ele vai ficar assistindo o paciente evoluir e morrer? Ele não vai fazer isso, isso não é adequado, né? Eu acho que ele tem um limite de risco baseado nessas evidências disponíveis, na analogia de que ele pode usar na falta de uma evidência que seja absolutamente convincente, né? Mas aí, de novo, vamos lá. O que, que é uma evidência convincente? Isso é muito controverso em todos os países do mundo. Por quê? Porque eu fiz para esses medicamentos de tratamento precoce, nosso centro aqui fez síntese, já fez 3 vezes síntese. Então, no primeiro momento, aparece um estudo e fala assim, não, esse medicamento apresentou um benefício para esse grupo de pacientes. Aí você vai, daqui 2, 3 meses, você faz de novo, aparece um outro estudo e fala assim, não, esse medicamento não apresentou benefício para os pacientes. Mas qual que é a diferença, às vezes, do estudo 1 para o estudo 2? No estudo 1, foi testado, por isso que eu falei, você precisa compreender os estudos científicos, não são auto-aplicáveis. Tá? No estudo 1, foi usado um perfil de paciente com perfil de dose, com tempo de tratamento. No estudo 2, o paciente estava, às vezes, no hospital, tomando outros medicamentos num quadro tal com uma dose diferente. Então, os estudos eles não são automaticamente padronizados e eles não são equivalentes. Então, por esse fato ocorrer, né, o tratamento precoce, sob meu ponto de vista, ele acaba ficando muito controverso. O que, que alguns países fizeram em relação a isso? Tá, eu estava vendo, a gente estava fazendo uma revisão alguns dias para trás e viu, por exemplo, na Inglaterra. O sistema de saúde da Inglaterra ele tem um protocolo para uso hospitalar, que é um protocolo temporário, baseado nas evidências disponíveis. O que, que faltou, talvez, no Brasil? Como o Ministério da Saúde perdeu liderança, eu não vou entrar no mérito, né? O fato é, houve uma decisão judicial transferindo a autoridade em lidar com a pandemia para estados e municípios. Ao fazer essa decisão judicial, gerou uma instabilidade política ainda maior no Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde já estava com problemas, né? E você... que problemas que estava? Era o início de gestão. Todo início de gestão, as pessoas estão tomando pé, né? Estava com um ano de gestão quando veio a crise. Então, eu não estou falando nem mal nem bem dos gestores que estão lá, estou dando contexto. E ao acontecer isso, o mecanismo que a gente esperaria seria o Ministério da Saúde assumir a liderança e, olha, o que a gente discutiu antes? A Conitec. A Conitec é uma comissão que o Brasil teve, que é um ganho para o cidadão, porque qualquer cidadão poderia ter submetido esse tratamento precoce para a Conitec, né? Mas também líderes e gestores de todo o país, estados, municípios, defensoria pública, né, ministério, poderiam ter submetido à Conitec um pedido para que fosse formulado uma decisão em relação a isso com base nas evidências, que essa decisão fosse sendo atualizada a cada 2 meses, 3 meses. Isso não aconteceu, nós perdemos essa oportunidade. Então, o que aconteceu na prática? Na prática, os nossos médicos e muitos vinculados a centros hospitalares e ambulatoriais passaram a criar protocolos nesses centros ambulatoriais e hospitalares. Então, para quem teve paciente com quadro de Covid, né, uma situação às vezes dramática, às vezes levou ao óbito, muito triste, né, você sabe que a maioria dos grandes centros hospitalares brasileiros começou a adotar protocolos de tratamento e foi evoluindo nesses protocolos, né? As evidências que nós temos até o momento, aí já vou entrar no campo da minha opinião pessoal, tá? Elas não me levam a falar assim, não funciona, elas não me levam também a dizer que funciona. Então, aí nós chegamos num impasse em termos científicos em relação ao tratamento precoce, porque há um grande conjunto de evidências que, ao serem sintetizadas, fala assim, olha, as evidências são muito ruins, são muito fracas. Mas se o médico, olhando aqueles estudos, observar que tem algum grupo de pacientes que se beneficiou, apesar de, na média, os estudos serem ruins, o médico pode, então, adotar. Isso ser feito sem critério médico, eu aí acho que jamais, jamais. Feito em larga escala, como uso não profilático, também não vejo nenhum sentido disso. tá certo? Mas feito criteriosamente com os médicos, olhando as evidências disponíveis e discutindo com os pacientes para que eles entendam que aquilo é ainda um tratamento que está, né, usando um termo jurídico, sob júdice científico, né, que as evidências ainda não são categóricas na maioria dos casos, né? É, eu falo na maioria dos casos porque já tem algumas situações que estão sendo formadas opiniões, né? A hidroxicloroquina, ela é a mais controversa, porque houve mais debate político, mas o uso de corticoide, como dexametasona, em ambiente hospitalar, paciente sob oxigenação, as evidências já mostram benefício, né? O uso de anticoagulantes, né, injetáveis, né, de baixo peso molecular e tal, também já mostra benefício. Então, a gente já começa a ter algumas coisas. Aquelas que não foram objeto de grande polêmica, a gente está conseguindo sair fora. Aquelas que foram objeto de grande polêmica, elas deveriam ter sido pacificadas no ambiente da decisão política do Ministério da Saúde, que é a Conitec, que envolve todos os atores, Conselho Federal de Medicina e tal. Como isso não veio, e não veio um protocolo, e houve uma descentralização da responsabilidade para municípios e estados, e isso acabou tornando mais difícil a discussão do que favorecendo. Essa é a minha opinião. Tá? Então, tratamento precoce, não há bala de prata. Não há. É, e eu falo assim, você condena? Eu não condeno um médico que tomou a decisão olhando os estudos e olhando para o seu caso clínico. Não posso fazer isso. Eu não me considero com um teor de responsabilidade científica para dizer que o médico estava errado em optar pelo tratamento. Mas o paciente optar livremente, não há evidências que suportem isso.
É interessante perceber o quanto não precisa haver uma resposta sim ou não, né? E às vezes as pessoas esperam uma resposta sim ou não, principalmente em função de toda a discussão que surgiu e que foi parar nos meios de comunicação. Parece que ou a pessoa aceita ou a pessoa tem que ignorar completamente a possibilidade, né? E é interessante porque isso acaba refletindo na judicialização, porque nós temos tido, inclusive, ações civis públicas em que se busca condenar os governos, por exemplo, ao fornecimento dos medicamentos para tratamento precoce, os governos locais, né, temos acontecido, enfim. E os magistrados têm uma preocupação muito grande, assim, com qualquer tipo de interferência, especialmente nesse nível, na política pública de saúde. E aí, aproveitando um pouquinho esse tema, e já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, professor, que eu sei que o senhor deve ter muitas coisas para fazer e já estamos aqui lhe ocupando algum tempo, eu queria lhe perguntar um pouco sobre como o senhor enxerga o papel do Poder Judiciário dentro desse processo todo de avaliação e incorporação. Em que medida o Poder Judiciário vem interferindo com as suas decisões, ou pode interferir, ou é bom, é ruim? Em que medida o Judiciário participa desse processo todo, das dificuldades e dos desafios também que nós enfrentamos nessa área?
Eu vejo da seguinte forma, eu estudo judicialização há muito tempo, talvez um dos primeiros estudos publicados foi o do nosso grupo. Sim, aqui, vi. Né? E eu tenho um sentimento contraditório em relação a essa questão. Eu até admito que eu jamais quero voltar para a gestão, e uma das coisas que me deixa com grande rejeição a participar de estruturas de gestão é a grande judicialização. Somada à guerra cultural, ela torna o papel do gestor uma coisa infernal. Realmente é para desavisados ou para realmente muito motivados, não é mais para mim, né? É porque há de se entender que a judicialização é um espaço de conflito, né? E algumas pessoas gostam de viver no espaço de conflito. Eu particularmente não gosto, eu gosto de construir, eu não gosto do conflito. Eu gosto muito mais do consenso, principalmente do consenso respeitoso, onde todas as opiniões são ouvidas, mesmo que eu não goste delas. Então, a judicialização é desconfortável, ponto. Isso é fato. Eu acho que deve ser desconfortável até para os juízes, né? Eu me coloco no lugar dos juízes, eu fico imaginando que estar ali sentado sozinho para tomar uma decisão sobre a vida e a morte de alguém deve ser alguma coisa, às vezes, até depressiva. Né,
posicionamentos às vezes completamente diferentes, né? Tem que escolher às vezes uma versão.
Isso, eu acho que não deve ser fácil para os juízes. Eu tenho muitos amigos magistrados, acompanho essa questão no Conselho Nacional de Justiça há muito tempo, né, como assessorando em tomada de decisão, e eu sou absolutamente sensível a essa perspectiva. Agora, o que eu acho da judicialização em geral? Primeiro, por que ela surgiu no Brasil tão forte? Pelo problema do nosso modelo de acesso a medicamento. Por exemplo, eu peguei um dado do relatório de gestão do Ministério da Saúde para a minha aula, que indica cerca de 2 milhões e poucos pacientes no componente especializado da assistência farmacêutica. O que é o componente especializado? Nós temos lá mais de 200 medicamentos para tratamentos especializados. O que é um tratamento especializado para quem tem plano de saúde? É aquela coisa que você está sentindo uma dor específica em algum lugar e você fala assim, eu quero um gastroenterologista, ou eu quero um nefrologista, ou eu quero um endocrinologista. E aí você vai nele, ele vai prescrever um medicamento especializado para você. Então, quase todos os medicamentos disponíveis no mercado são especializados. Nós é que transformamos, por uma questão política e não científica, tratamentos em tratamentos básicos. Isso não existe na prática. Praticamente todos os tratamentos têm algum nível de especialização clínica, né? Uma infecção se complica, eu posso dar um antibiótico para a garganta, mas posso precisar de um infectologista, né? E isso vai depender muito da decisão clínica lá na ponta inicial. Pode ser atendido por um clínico geral e depois ele fala assim, olha, isso está complicando demais, passa para um especialista, né? E quando a gente vê esse número de 2 milhões de pacientes no componente especializado e com um gasto, né, que é muito alto para o Brasil, mas é muito baixo, perto do que se gasta no mercado farmacêutico, você percebe o seguinte, o modelo do Brasil tem um problema em relação ao acesso aos medicamentos. E esse problema do acesso eu não estou falando da minha cabeça. Tem pesquisas, estudos que nós fizemos e que outros grupos fizeram que mostra que o acesso a medicamentos no SUS, no Brasil, não é de hoje não, tá? É do início dos anos 2000, ou seja, ainda por volta de 2001, 2003, 2004, depois 2014 aqui, 2012, né? E é fácil, é só você pegar as reportagens na televisão, né? Onde você vê que a disponibilidade de medicamentos, ela em média flutua entre 50% e 65% dos medicamentos que o SUS padronizou. Ora, e aí se você tem um conjunto de medicamentos ainda muito maior disponível no mercado, no arsenal terapêutico, e mesmo aqueles que estão padronizados, existe uma barreira de acesso real, isso vai levar a conflito, porque a lei diz que o cidadão tem direito. Então, quando eu acho que a judicialização é pertinente, por que eu acho que ela surgiu tão forte? Ela surgiu forte porque o modelo apresentava essas fragilidades e ainda apresenta, né? Uma das fragilidades foi corrigida, que era a fragilidade de atualização da lista de medicamentos e tecnologias do SUS. A Conitec, a partir de 2011, ela faz isso. É fácil, relativamente fácil de fazer, não existem grandes barreiras, qualquer pessoa pode submeter, qualquer pessoa pode participar, às vezes ainda tem uma barreira cultural, mas essa barreira não é de fato uma barreira para trabalhar a incorporação de medicamentos no país hoje, tecnologias em geral. Então essa era uma barreira que levava à judicialização, porque eu me lembro, doutora, do seguinte fato, tá? Se eu perguntar para qualquer pessoa hoje na gestão, do ministro da Saúde ao secretário, e chegar para ele com uma prescrição médica e perguntar assim, esse medicamento está disponível no SUS? Qualquer que seja, pergunta para mim, que sou especialista. Eu não sei te dizer sem fazer uma consulta. E se ela fizer uma segunda pergunta, aonde que eu consigo? Ora, se você fizer essa pergunta em países de medicina universal, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Suécia, a Austrália, Portugal, o paciente vai te responder assim, ora, se esse tratamento é de uso domiciliar, você vai na farmácia privada e pega, né? Quem paga? O governo. Então, no Brasil, essas barreiras de acesso levam à confusão em relação ao direito, porque muitas vezes o produto tem alternativas na lista, tem protocolo e eles deveriam ter sido seguidos. Aí é o problema da judicialização, mas se os gestores e cidadãos e médicos não sabem, quanto mais o juiz. Né? Ele vai ter que ser esclarecido, e até que ele seja esclarecido, ele precisa tomar uma decisão, e aí ele toma uma decisão liminar em favor da vida. Então, não estou criticando isso. Agora, na medida em que se sabe que houve uma decisão por um comitê científico nacional, onde foram analisadas as prioridades em saúde, as alternativas, e ela foi negada, aí eu acho que a judicialização entra num espaço muito complicado. Por quê? Porque se há uma decisão de avaliação de um comitê multidisciplinar, multi-institucional, por que um juiz sozinho decidiria em favor de um médico? Aí eu tenho um estudo aqui, que é um aluno meu de mestrado, que é defensor público, né? E eu pedi para ele fazer entrevista com 50 juízes federais, né? E o questionário tinha a questão da legitimidade. E aí, na perspectiva do magistrado, o sistema tem legitimidade para estabelecer a lista ou é o médico? Quem é a supremacia, do prescritor versus o sistema, do caso individual versus o coletivo. Então, logo, logo, nós vamos ter aí o resultado do mestrado dele, com a entrevista com alguns juízes, para entender como os juízes percebem. Porque, veja, essa não é uma questão nem legal, nem de política de saúde. É uma questão de valores. Por trás tem a legislação que o juiz precisa aplicar, mas quem decide como aplicar a lei é o juiz. Dentro dos limites da lei, obviamente, mas quem decide é ele. Então, quando a judicialização questiona a legitimidade daquilo que está bem estabelecido, ela me causa muito desconforto. Quando a judicialização questiona essas falhas do sistema, ela é muito bem-vinda. É assim que eu vejo.
Excelente. É interessante pensar que não tem uma resposta só nunca, e as questões sempre vão nos trazer algumas circunstâncias que não foram previstas exatamente naquele estudo técnico, naquela situação, e a gente acaba tendo que recorrer a isso, né? Uhum. E uma das coisas que eu percebo, professor, que mais, para mim, enquanto magistrada, é interessante discutir, e eu acho que a gente precisa avançar no debate, é realmente a questão do custo-efetividade, porque muitas vezes nós temos o parecer da Conitec, nós usamos o parecer da Conitec, aí o parecer da Conitec diz sim, esse medicamento é efetivo, esse medicamento é superior, vai melhorar a qualidade de vida do paciente, vai dar uma sobrevida maior para o paciente, mas o custo dele é muito alto, então não justifica. Essa decisão é que ainda talvez nós tenhamos que discutir mais, entender melhor como é que é esse processo, esse mas, a partir de que momento ele surge, quais são os parâmetros para ele, porque eu acho que é nesse espaço que ainda o judiciário tem entrado com força, especialmente o judiciário federal. Aqui na quarta região nós temos procurado, na medida do possível, buscar as evidências, buscar os pareceres da Conitec, entender, buscar os NATs também para poder decidir com segurança, mas quando entra na questão do custo, quando a gente tem a efetividade, mas não tem o custo, eu digo que talvez seja uma das decisões mais difíceis, porque aí fica, às vezes, até relativamente fácil a gente recorrer à Constituição e dizer, mas olha lá, está escrito, ó, saúde universal, direito universal, afinal, o que é essa universalidade? A gente acaba puxando para o nosso lado, que é uma questão mais jurídica, de interpretar princípio, e acaba saindo por ali. E nós, sem dúvida nenhuma, temos a dimensão de que isso traz um impacto verdadeiro, importante para toda a saúde do sistema, né? Então, acho que temos que encontrar aí um equilíbrio nesse debate. Acho que temos que voltar a conversar, talvez fazer eventos especificamente sobre isso, ouvir como é que é esse processo de avaliação de custo, onde mais ele impacta, né? Professor, eu queria lhe agradecer muitíssimo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, foi extremamente enriquecedor, extremamente amplo o seu espectro de atuação e toda essa sua contribuição. Quero lhe deixar aberta a palavra, se o senhor quiser ainda se despedir dos nossos ouvintes, depois nos encaminhamos aí para o final.
Eu queria agradecer a oportunidade, gostei muito de conversar com você, doutora Thais, né, você... E eu só tenho a dizer assim, a gente vive um momento internacional de guerra cultural, né? Me preocupa muito, às vezes, a gente não poder debater, mesmo que apaixonadamente, mas sem querer destruir o interlocutor, né? Então, essa é uma preocupação. Eu tenho evitado dar entrevistas, mas quando foi procurado pelo Dr. Gebran, não resisti à oportunidade. Mas eu tenho evitado porque eu acho que o momento é um momento que se quer unanimidade. E em ciência, unanimidade é a pior burrice que pode haver. Porque uma das coisas que nós aprendemos na ciência do século XX, que mudou toda a ciência praticada de lá para cá, e ela começou na década de 20 ali, foi quando Einstein e Planck e outros cientistas desenvolveram as teorias quânticas e da relatividade, onde 1+1 não é necessariamente 2, e onde o tempo e o espaço não são tão, tão específicos. Então, o que a gente pode depreender da ciência? Ciência é aquilo, como eu disse, a gente não deve acreditar, a gente deve compreender para poder aplicá-la com nossos valores morais, éticos, jurídicos, da melhor forma possível, né? A ciência está aí para aconselhar, não para definir, né? Quem define somos nós, né? E nós precisamos olhar e reavaliar continuamente o que nós fizemos. Esse é o papel da ciência.
Eu acho muito interessante um dos ensinamentos muito fortes que o senhor traz e que com certeza fica é essa noção de que nem sempre um mais um vai ser dois, de que é possível conviver com pensamentos diferentes, que o nosso papel é absorver essa diversidade, essas contradições muitas vezes. As contradições podem existir, nós temos que admitir que elas vão existir, né? E vamos ter que tomar decisões num mundo que não traz tantas certezas, assim, né?
Isso.
Aprender a conviver com a incerteza. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, esperamos poder contar com o senhor mais uma vez, né? Tenho certeza que o Dr. Gebran não vai deixar de lhe chamar novamente para essa missão. Aliás, o Dr. Gebran, ele não chama, ele convoca a gente. E esse tema é por uma excelente causa, sabemos que ele é um grande estudioso desse assunto, alguém muito preocupado em fazer funcionar adequadamente esse nosso modelo de saúde. Agradeço muito, inclusive, a oportunidade de poder estar aqui hoje lhe entrevistando, aprendi muito.
Eu que agradeço, doutora, muito obrigado.
Tudo de bom e até uma próxima vez,
professor. Até mais, até mais.
Até mais.
Imagens. Podcast.